Fone 3370-3351. Sua segurança é o nosso compromisso.
Que tal começar 2022 com a visão em dia? Aproveite para realizar seu exame visual e começar o ano com a visão pronta para enfrentar os desafios e momentos que ele irá trazer. Agende sua consulta no Centro Visual Jaraguá pelo telefone 3373-0503. Centro Visual Jaraguá, no centro e na Barra, e em Guaramirim, na 28 de agosto.
O Dia do Cooperado será nesta sexta, sábado e domingo. Aproveite!
Ofertas válidas de 7 a 9 de janeiro. Alcatra bovina com maminha montana, preço para cooperado R$ 35,98 o quilo. Queijo mussarela Lactelelo 400 gramas, preço para cooperado R$ 11,98. Leite amanhecer 1 litro, preço para cooperado R$ 2,65. Óleo de soja Coamo 900 ml, preço para cooperado R$ 7,69. Cerveja Kaiser 350 ml, preço para cooperado R$ 1,95. Beba com moderação.
Cooper, compre também em minhacooper.com.br. RBN.
Bom dia, 7:01.
Informação, prestação de serviços. Prestação de serviços. Tá tudo aqui. Começa agora. Radar 94.
Bom dia para você, 7:01, 7:01, temperatura nesse momento é de 21 graus em Jaraguá do Sul. Estamos chegando com o Radar 94, manhã de 7 de janeiro, melhor, dia 7 de janeiro de 2022. Temperatura, como disse, 21 graus em Jaraguá do Sul, tempo é parcialmente nublado e a partir de agora estamos com você no Radar 94. As principais informações do dia você fica sabendo aqui na manhã da RBN. Eu sou João Carlos Júnior, comigo aqui no estúdio da RBN, dentro do Radar, Rony Oliveira. Bom dia para você, Rony, quais são as manchetes de hoje?
Bom dia para você, João. E entre os destaques de hoje, secretário da Saúde fala daqui a pouco sobre esse aumento de casos de Covid em Jaraguá do Sul. Movimento na unidade Covid é intenso todos os dias. Diretoria de Trânsito anuncia que vai mudar redutores eletrônicos de lugar em Jaraguá do Sul. Saiba daqui a pouco também como vai ficar e quais são esses novos lugares. Jovem comandado de prisão é flagrado em manobras perigosas. Suspeito de homicídio é preso em Corupá. E ainda, adolescente de 16 anos é detido após ser flagrado em manobras perigosas e fugir da polícia militar.
Muito bem, 7:03, assim está no ar o Radar 94 na manhã desta sexta-feira. Sempre no oferecimento da InfoCenter. A InfoCenter está com impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barra, as melhores ofertas para você na Barra e no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz. Conte com a IG Energia Renovável. Somos VEG. Floriane Equipamentos. Venâncio da Silva Porto 353, Nova Brasília. Solicite uma visita de um representante. 3275-1492. Atenção pessoal, fique ligado. Converse com sua autoescola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet. E também com a gente, portaria remota e controle de acesso é Orcegups. 7:04. Bom dia.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal.
E nesse momento nós vamos à previsão do tempo. Está conosco Peter Scheuer para falar sobre como fica esta sexta-feira. Bom dia para você, Peter. Qual é a expectativa para hoje?
Oi, João Carlos. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha, hoje vai ser um dia com muita nebulosidade novamente. O céu ele permanece mais encoberto. Claro que vai ter momentos em que o sol até se faz presente, tanto é que tem alguns pontos aí da região que o sol está até de uma certa forma predominando. Mas é importante ressaltar que nós temos um padrão de circulação marítima, então tem um vento que está vindo do Oceano Atlântico, que é o principal fator preponderante para que nós tenhamos aí uma mistura entre sol, períodos de muitas nuvens, e pontualmente alguma chuva, garoa ocasional não pode ser descartada. Então hoje até é um dia relativamente aproveitável, mas não o tempo todo, né? Vai ter alguns intervalos que provavelmente vai ter alguma chuva passageira em um que outro bairro aí da cidade. As temperaturas hoje elas permanecem um pouco mais estáveis, não sobem tanto, devem ficar próximas aí dos 25, 26 graus. João Carlos.
Muito bem. E para o final de semana, o que dá para esperar então para o sábado, domingo, começo da semana que vem? Qual é a expectativa aqui para a região, Peter?
Olha, esse padrão de circulação marítima ainda ele segue bem ativo para o fim de semana, favorecendo aí uma grande concentração de nuvens, nublado, momentos de sol e chuvas ocasionais que podem acontecer a qualquer hora do dia, especialmente no início e final do dia. A maior parte do tempo, assim, é só a variação de nuvens, é mais nuvens do que chuva propriamente dito. Mas deve ser considerado esse risco aí de chuvas, principalmente para quem vai fazer algum tratamento no campo, alguma pulverização. Os ventos eles vão ficar predominantes do quadrante leste a nordeste, com pequenas oscilações para sudeste. Então é um vento que ele está vindo do oceano, então ele garante essa condição de umidade no fim de semana todo. Na segunda, segue ainda com umidade que vem do oceano, porém o sol ele aparece um pouco mais, até a temperatura ela sobe um pouco mais, deve chegar até uns 27, 28 graus, mas ainda assim, de qualquer maneira, ainda tem influência da umidade que vem do oceano. E aí na terça, quarta-feira, a temperatura ela já sobe mais, pode chegar até uns 28, 30 graus. Aí mais ou menos lá pela quinta em direção à sexta-feira, daí faz calor em todo o estado.
Muito bem, tá certo. Obrigado, Peter Schoen. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira. A gente se fala logo mais na programação da RBN.
Está combinado, João Carlos. Abração para você e a todos os ouvintes e até logo mais.
Tá certo, tá aí o Peter Schoen trazendo a previsão do tempo aqui no Radar 94.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Agora são 7 horas e 7 minutos, 7:07, bom dia para você. Temperatura nesse momento, como disse, é de 21 graus em Jaraguá do Sul. A partir de agora, 8837-5377, você participa com a gente, manda seu recado no WhatsApp da RBN e também estamos no Facebook para você participar conosco aqui na programação. Começamos com um destaque local. Rony Oliveira, qual é o assunto que você aborda aqui no começo do radar?
Vamos falar de duas ocorrências da Polícia Militar envolvendo jovens e adolescentes com moto, né? Primeiro registro da Barra do Rio Cerro, aqui em Jaraguá do Sul. A guarnição da Polícia Militar em rondas, lá na Barra do Rio Cerro, ontem, por volta de 7:30 da noite, avistou um homem numa moto fazendo manobras perigosas na via. Foi feita a abordagem e, após a consulta criminal, constatou-se um mandado de busca e apreensão contra o piloto, rapaz de 19 anos. O jovem recebeu voz de prisão, de apreensão, foi encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. A moto foi recolhida por estar com infrações também administrativas de trânsito. Documento atrasado, essa questão toda, né? Documento não viabilizado em relação a essa questão. E tivemos também um adolescente de 16 anos que foi detido após ser flagrado em manobras perigosas e fugir da Polícia Militar. Esse foi um registro que nós tivemos ontem também, lá em Xereder 1, de acordo com o relatório da Polícia Militar. A guarnição em rondas avistou um homem numa moto fazendo manobras perigosas na via. Foi dada a voz de parada, porém o agente se evadiu, foi abordado após efetuar várias manobras perigosas. Era um jovem de apenas 16 anos, que naturalmente não tinha CNH, recebeu voz de prisão, no caso dele menor, essa voz de apreensão, foi encaminhado para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. A moto foi recolhida porque também estava aí com várias multas, enfim, infrações. Os documentos não estavam em dia. Portanto, dois jovens abordados em motos em situação de manobras perigosas durante o dia de ontem em Xereder e também já na Jaraguá do Sul.
Agora 7:09 aqui na manhã da RBN, 7:09. Bom dia para você que está acompanhando o nosso Radar 94. Pessoal participando com a gente, vamos então ao WhatsApp nesse momento, pessoal, no 8837-5377. Participa com a gente, 8837-5377. Pessoal já está passando por aqui, deixa eu ver quem é que está conosco nesse momento, participando aqui na programação. É o Jorge. O Jorge diz o seguinte: bom dia, sociedade, esperando uma resposta sobre o caso do menino de Massaranduba. Excelente jornal. Obrigado pela participação aí, o Jorge. Menino de Massaranduba. Tem alguma informação sobre esse caso, Rony?
O caso segue sendo investigado aí pela Polícia Civil, o inquérito foi aberto, né? Eu já conversei ontem com o advogado da defesa do pai, enfim, que parece que já prestou depoimentos para a Polícia Civil. tem uma outra situação, uma outra versão do caso, desde aquilo que nós sempre frisamos, né, em relação a essa questão. Vou conversar com o advogado do rapaz de Massaranduba hoje ainda, ou na próxima segunda-feira, e nós vamos ter uma posição aí que pode, é claro, sempre há duas versões, né, de cada história. E nós temos uma posição que vai ser dada também pela defesa do pai, pelo advogado de defesa do pai lá em Massaranduba sobre esta situação. É por isso que a gente sempre frisou, né? Tem questões que a gente até alerta o nosso ouvinte, que é importante aguardar as informações, né? Você tem uma informação da mãe, de um lado, tem informações de algumas pessoas, mas é preciso que a Polícia Civil investigue e aponte o que realmente aconteceu e quais são as responsabilidades de cada pessoa, se realmente se confirmar, né, aquilo que estava sendo ventilado.
Agora são 7 horas e 10 minutos, você está acompanhando o nosso Radar 94, mais ouvintes passando por aqui. Vamos ao Facebook, pessoal que está com a gente. O Ricardo Schultz, bom dia Ricardo, obrigado pela audiência, uma ótima sexta-feira para você também. O Kleber Souza, bom dia RBN, enfim, chegou aí a sexta-feira, verdade. Bom dia também aqui a Vanirce, está com a gente, Vanirce Pope, bom dia a todos. E o famoso Peter, obrigado querido, bom dia para você. Bom dia, um ótimo final de semana, obrigado Adair, aquele abraço. São 7:11, você está acompanhando o Radar 94. Qual é o assunto que você traz aí, Rony?
Vamos conversar aqui ao vivo com o secretário Alceu Moretti da Saúde. Ontem até nós tínhamos algumas dúvidas de ouvintes, né, em relação aos casos de Covid. Muita gente preocupada com essa questão, se as pessoas que estavam sendo positivadas, e cresceu o número de positivados no Brasil inteiro, aqui na região, em todos os municípios, as pessoas estavam questionando se esses positivados já estão vacinados, não são pessoas vacinadas, ou são pessoas que não se vacinaram, pessoas que são vacinadas, pessoas estão já com reforço ou não, enfim. É claro que ainda falta fazer uma análise mais aprofundada sobre esses dados todos, mas é nesse sentido que nós vamos conversar com o secretário Alceu Moretti agora, para saber se já existe um perfil dessas novas pessoas que estão sendo positivadas com o Covid-19 ou com o H3N2. Secretário Moretti, bom dia. Deixa eu tentar ajustar aqui o som, secretário Moretti, para que nós possamos aqui conversar. Deixa eu ver se agora melhora. Agora sim, bom dia, secretário.
Bom dia, Rini. Bom dia, ouvintes da EBR.
Ok. Tô te ouvindo bem. Pode falar.
Isso, nós estamos, como você comentou aí, né? Nós estamos aí com uma incidência acentuada de casos, né? Não aqui em Jaraguá do Sul, mas em toda Santa Catarina, em todo o Brasil. Eu diria assim que uma explosão de casos em relação ao mês de dezembro. Tivemos aí centenas de atendimentos nos últimos dias, na UAPS, junto ao Hospital São José, como também no 0800, né? Pessoas aí procurando serviço, várias pessoas positivadas, muitas pessoas positivas, né? Nos últimos dois dias, só para citar como exemplo, mais de 200 pessoas positivas aqui no nosso município. Isso comprova realmente que o vírus ele está circulando mais. É importante dizer que os sintomas são leves, né? Nesses casos, nenhuma internação, nenhuma pessoa precisou de ambiente hospitalar. Porém, o vírus está circulando num volume bem superior ao que estávamos convivendo aí no mês de dezembro.
Sobre esse perfil das pessoas, ainda é cedo para dizer, secretário, mas pelas informações que essas pessoas estão relatando lá para vocês, para os especialistas, são pessoas que já estão vacinadas ou pessoas que não se vacinaram, têm os dois perfis aí sendo agora positivados?
A grande maioria, Reni, são pessoas vacinadas, com uma dose, com duas doses, né? Isso nós temos dito, né, lá atrás, enfim, de que a vacina não impede da pessoa contrair o vírus. O que a vacina faz com que a pessoa não desenvolva um caso grave, né? Que a pessoa não precise aí de uma internação hospitalar. Mas realmente, a grande maioria são pessoas vacinadas, até porque em Jaraguá do Sul ainda estamos com índice alto de pessoas já vacinadas, né? Primeira dose acima de 90%, a segunda dose acima de 80%. Como também a dose de reforço, os nossos adolescentes também de 12 a 17, um percentual grande de vacinados. Então, as pessoas que estão contraindo o vírus são pessoas, grupos familiares, enfim, nós tivemos aí um fim de ano, né? As pessoas estavam cansadas de estar em casa, né? e de repente não mantiveram ali os cuidados necessários em relação ao distanciamento, uso de máscaras, enfim, fez com que essa explosão acabe acontecendo, né? Nós temos os nossos litorais aqui, que recebem muita gente de fora, né? Isso faz com que realmente se perdeu um pouco o controle em relação ao vírus.
Bom, secretário, o senhor disse que nenhuma pessoa, digamos assim, chegou numa situação mais grave a ponto de ser encaminhada ali da unidade de atendimento emergencial já para internação. O senhor atribui isso ao fato dessas pessoas já estarem vacinadas e por isso a doença apresentou sintomas leves e não teve nenhum caso de maior gravidade?
Eu atribuo a vacinação sem sombra de dúvida. A vacina, se hoje nós não tivéssemos a vacina, um percentual dessas pessoas positivas estariam necessitando do atendimento hospitalar. Então, a vacinação realmente ela vem ao encontro de que, mesmo contraindo o vírus, a pessoa não desenvolve aí um quadro mais delicado, um quadro que precisa aí fazer exames completos, ou mesmo internações de enfermaria e UTI. Então, a vacinação ela é fundamental. Então, o pedido que eu faço, Reni, é que as pessoas tomem a vacina. Eu quero parabenizar as pessoas que estão tomando, as pessoas que estão tomando a dose de reforço, estão vindo com um volume muito grande, ontem mais de 1.000 pessoas vacinadas, né? As pessoas realmente estão vindo porque somente com a vacina nós vamos conseguir conter o avanço, e principalmente na questão hospitalar, né? A questão hospitalar é o grande desafio, né? De nós mantermos as condições de atender aquelas pessoas que precisam.
Outra questão, o senhor já frisou sobre esse número expressivo de pessoas que estão se vacinando, procurando o parque. Eu estive ontem à tarde, no começo da tarde tinha um movimento um pouco mais fraco, mas tanto na segunda, na terça e na quarta, em alguns momentos aí a nossa reportagem constatou realmente muita gente confirmando aquilo que o senhor falou. Isso se deve a essa preocupação, e também a gente constatou lá que muitas pessoas que não haviam se vacinado estavam procurando já pela primeira dose, né? Ou pessoas que nem pensavam em completar a segunda dose. E depois dessa explosão de casos, as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais, secretário. É mais ou menos nessa linha também, esse crescimento aí na procura?
Eu não tenho dúvidas, esse pensamento é lógico e correto, tá? As pessoas, com o aumento de casos, as pessoas realmente estão se preocupando. Nós tínhamos um percentual mais de 10 mil pessoas que não tinham retornado para a segunda dose, que estão vindo. A dose de reforço também, as pessoas estão vindo com bastante força. E a primeira dose, ontem eu estive na central de vacinação, várias pessoas vindo, pessoas, né, com idade aí de 30, 40 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos, vindo tomar a primeira dose. Isso constata realmente de que essa preocupação existe, né, e as pessoas hoje sentem a necessidade de estar se vacinando.
Bom, em relação àquele assunto mais polêmico, que é a vacinação infantil, né? Que começou essa discussão lá em dezembro, em Brasília, teve até consulta pública, audiência pública com profissionais também. Que informações o senhor tem a respeito desse início da vacinação para nós aqui? Já existe uma posição do Estado em relação a isso, secretário?
Olha, o Brasil vai estar recebendo, acho que dia 13, se não me falha a memória, acho que dia 13, 1.200.000 doses da Pfizer. É uma vacina específica, a única aprovada para esse público infantil. Tem a expectativa de, nesse mês de janeiro, estar recebendo mais de 3 milhões de doses. Nós temos no país mais de 20 milhões de crianças, né, crianças de 5 a 11 anos. Então, essa vacina, né, no meu entender, pelas postagens do Ministério da Saúde, até pelo fato de que semana que vem já vamos estar recebendo vacinas, eu penso que isso vai acontecer, e gradativamente essas doses vão estar sendo distribuídas para os municípios. E eu acho que isso é algo que vai acontecer de fato.
É nesse contato aí com a pasta até da educação, né? Qual é a avaliação que o senhor faz, até pessoalmente, em relação à importância dessa vacinação, secretário?
Eu até tenho dito, Reni, que as crianças não têm complicado, não temos relatos aqui, né? É um percentual baixíssimo de crianças que enfim, desenvolve a doença e acaba complicando. Porém, a criança acaba sendo um transmissor, né? Ele acaba transmitindo para o pai, para o avô, enfim, né? Quase que na sua totalidade eles são assintomáticos. Então, eu vejo como de importância, né? Essa vacina ela foi estudada, né? Somente a Pfizer conseguiu desenvolver essa vacina para esse público infantil. Então eu vejo, pegando o teu gancho na questão do âmbito escolar, né, eu vejo que é importante sim, né, evidentemente que os técnicos, enfim, os médicos, os especialistas que desenvolveram essa vacina justamente para que se possa, estar vacinando também esse público que ele acaba sendo um transmissor.
Está certo, então. Secretário Moretti, muito obrigado. Um bom dia para o senhor e bom trabalho.
Igualmente, bom trabalho para vocês aí.
Está aí, portanto, o secretário Moretti conversando conosco a respeito dessa procura, desse aumento no centro de triagem, dessa procura também por vacinas no parque de eventos. E essa informação também importante, que era a dúvida do ouvinte, em relação às pessoas que estão sendo positivadas. A grande maioria são pessoas que se vacinaram e que estão sendo positivadas, como disse o secretário, a garantia não era de 100%, mas há uma certeza de que a pessoa não vai evoluir para um caso mais grave. Tanto é que, segundo ele, desde o fim de semana, desde que começou essa onda grande de pessoas positivadas, não houve nenhum encaminhamento ali da unidade para o internamento no hospital. Então não houve ninguém nesse momento agora, a partir do Natal e Ano Novo, que teve uma gravidade tão expressiva de Covid que necessitou de internamento.
Não se sabe ainda se é a Omicron que está infectando essas pessoas, Rony Oliveira.
Não se sabe ainda, né?
Não se sabe ainda
se é a Omicron ou se é a Covid mesmo. A princípio estão sendo tratadas como Covid, mas possivelmente é essa nova variante, né?
Pois é.
Pela onda, pela velocidade, né?
Exatamente.
De transmissão, é justamente essa variante. Daqui a pouco nós vamos ouvir até nas manchetes nacionais, que nós tivemos assim, nos Estados Unidos, em alguns países, nós tivemos ontem e antes de ontem, o maior número de casos no mundo desde o início da pandemia,
que
né?
Barbaridade.
Desde
parece
aquele
uma coisa
pico
que,
todo.
Parece uma coisa que vem pelo ar, né? Não, não, não é nem aquele negócio de você tocar e ter o vírus ali. A impressão que a gente tem é isso, né? Porque o número de contágio é muito grande.
É muito grande, né?
Se espalha muito fácil,
né? Estados Unidos conseguiram, num dia, com a Omicron, né? Chegar um número que eles só tinham atingido em quase um mês de pandemia, no pico da pandemia.
E a letalidade nos Estados Unidos também é menor?
É menor. Os sintomas são mais leves e também a letalidade é bem menor, né? Até porque também os especialistas acreditam que é porque também as pessoas, a grande maioria das pessoas, já estão vacinadas, né? Então, se o Omicron possivelmente atinja alguma pessoa ou contamina alguma pessoa que não esteja vacinada, não se sabe aí até que ponto vai evoluir, né? Mas o que se sabe é que ele é uma variante bem menos agressiva, mais rápida na transmissão, mas bem menos agressiva do que a Delta ou outras variantes da Covid.
Pois é verdade. São 7:22. Você está acompanhando o Radar 94 aqui pela RBN, 7:22. Pessoal que está com a gente no Facebook, também no WhatsApp, lembrando 8837-5377 para você participar com a gente. 8837-5377. Vamos ouvir aqui o Elpidio do Mole participando com a gente. Bom dia, Pidio.
Bom dia, dupla de dois. Pidio do Mole, abraço, tamo junto.
Valeu, obrigado, Pidio. Excelente manhã pra você. Bom dia, dupla. Aqui no bairro Santo Antônio, em Jaraguá do Sul, tem muito motoqueiro louco com escapamento aberto e carros furiosos que andam nas ruas aqui bem loucos. Não respeitam nem lombadas existentes. A Polícia Militar poderia fazer mais rondas aqui durante o dia e também à noite. Fica aí a reclamação. Bom trabalho, obrigado. É o Márcio quem está falando, que parece que no bairro Santo Antônio aí os motoqueiros lá estão bem enlouquecidos, viu, Rony Oliveira?
Velozes e furiosos.
Velozes, né? E furiosos, é isso aí. Tivemos mais gente passando por aqui. Bom dia, obrigado pela participação, né? A Alzira está com a gente. Obrigado, Alzira. Bom dia para você. Vamos ouvir aqui o Nivaldo participando com a gente.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelo programa aí. Sobre o caso desse menino aí, né? Já aconteceu várias vezes aí de pegar maus tratos de animais, né? O cara batendo num cachorro, em meia hora a polícia tá lá e já tá levando pra delegacia e fazendo aquele alvoroço todo, né? Então o cara aí, esse cara que se chama de pai, não devia chamar porque isso aí não é pai, isso é um lixo. E ele falou que ia voltar ontem dar esclarecimento e até agora já faz mais de mês que o menino tá lá no hospital machucado, tá? Espero que Deus, Nossa Senhora Aparecida, coloque a mão sobre ele, que ele se recupere, né? E então, assim, a vida de um... Tem certas horas que a vida de um animal vale mais do que de um ser humano. É complicado, né, gente? É claro que, assim, o animal também tem que ser respeitado e não pode maltratar. Mas são coisas, assim, que não dá para entender, né?
É a posição do Nivaldo.
O Nivaldo está cobrando uma posição. É importante ressaltar, eu ressalto mais uma vez para as pessoas, né? Porque a gente que trabalha aí na área do direito, sempre é importante esperar para ouvir o outro lado. O rapaz retornou, conforme havia me dito lá naquela semana de Natal. Ontem eu mantive um contato com ele, conversei com o advogado dele e nós vamos ter uma posição do advogado.
Sim.
E sempre tem uma outra versão para a história. Então nós temos uma posição de uma suspeita de agressão ao menino. Não se sabe quem fez essa agressão. Há uma suspeita de possíveis autores, né? Então é importante que as pessoas até aguardem, né? Também a outra versão, outra posição, ou até o encaminhamento do inquérito policial para poder fazer os pré-julgamentos, né? Porque às vezes as pessoas acabam não tendo a outra versão, o outro lado, e acaba às vezes tendo uma outra posição sendo colocada lá no processo judicial ou no próprio inquérito da investigação da Polícia Civil, que às vezes, em muitos casos, acabam tendo aí uma reviravolta, né? Então é importante que as pessoas fiquem atentas aos desdobramentos e a essa entrevista que nós vamos fazer com o advogado aí do rapaz na próxima semana, porque existem alguns envolvidos nessa questão que estão sendo ouvidos pela Polícia Civil. O inquérito foi aberto, né? E depois, com a conclusão do inquérito, o inquérito vai para o Poder Judiciário, para a avaliação lá do Ministério Público, que oferece denúncia ou não, né? E a Polícia Civil pode indiciar ou não também, mas é preciso aguardar as investigações e as informações que serão repassadas para o delegado. Por enquanto, eu diria que é muito cedo para você fazer qualquer pré-julgamento em relação a esses casos. Tem um fato que é real, há um menino internado e que repassou algumas informações, digamos assim, bem preocupantes para o médico plantonista e também para a própria mãe. E a partir de agora, cabe à Polícia Civil investigar e averiguar se os fatos são verdadeiros ou não.
Com certeza. Agora, 7 horas e 26 minutos, quem está com a gente aqui é o Paulo. Paulo diz assim, ó, a camada de asfalto que fizeram tem no máximo 2 centímetros, onde no contrato mínimo a camada de asfalto é de 10 centímetros, mas não tem fiscalização. Se vocês lerem o contrato, diz ele, vocês vão ver, o contrato é público, todo cidadão tem acesso. Sei do que o Paulo está falando aqui, mas alguma rua aí que, segundo ele, não está de acordo aí a camada de asfalto. O Zé lá de Nereu está com a gente também. Bom dia, RBN. José de Nereu, valeu. Rony, sabe dizer alguma coisa sobre tentativa de homicídio do Bolsonaro? Porque está circulando alguma coisa nas redes sociais. Obrigado, diz aqui o Zé de Nereu. Tentativa de homicídio do Bolsonaro, a princípio, não fiquei sabendo de nada nas últimas horas.
Não tem nenhuma informação sobre isso, e a informação, a princípio, não procede, né?
A tentativa que teve foi aquela lá na campanha ainda, né? A princípio, né? Que se tem sabido. Bem, são 7 horas e 27 minutos, mais gente passando por aqui, participando conosco. Márcio Coppi, obrigado, Márcio, pela participação. O Itamar também está com a gente, vamos ouvir aqui o Itamar.
Bom dia, pessoal do jornalismo. Eu quero fazer um contraponto a esse comentário desse senhor aí. A gente lamenta por esse rapaz, por esse jovem, né? Ninguém pediu isso para ele, né? A gente torce para que ele se recupere, que tudo corra bem, mas eu acho que uma coisa não justifica a outra, né? O animal também merece ser tratado. Eu acho que isso aí é falta de humanidade, entendeu? Eu peço que o senhor me desculpe, mas essa é a minha posição. Sou Itamar aqui de Joinville. Valeu, pessoal. Obrigado.
Tá certo. Obrigado, Itamar, em Joinville, participando com a gente. Agora, 7 horas e 28 minutos, você está acompanhando o Radar 94. Daqui a pouco, mais participações também pelo Facebook. Continue mandando seu áudio, sua mensagem, abordando também os assuntos que a gente está discutindo nesta manhã dentro do Radar. Agora vamos ao que é Giro Nacional, destaques na programação, manchetes, Rony, é isso?
Vamos ao giro de manchetes pelo estado, pelo Brasil e pelo mundo. É o primeiro giro. Santa Catarina tem 33% das unidades prisionais interditadas, mostra levantamento. O estado possui 19.706 vagas, no entanto, são 23.819 presos abrigados nas prisões. O número corresponde a 20% a mais do que a capacidade. Santa Catarina vive um momento de descontrole da pandemia, diz especialista. A circulação da variante Ômicron do vírus da influenza A H3N2, além das festas de fim de ano e aglomerações, são fatores que resultaram nas filas de pacientes, apontam pesquisadores. Presidente Bolsonaro prorroga até 2040 o funcionamento da usina movida a carvão em Santa Catarina. No entanto, o conselho deverá ser criado para a transição energética após o fim da concessão e o fechamento das usinas. Outros destaques ainda com relação à Covid-19, desrespeito às regras. Florianópolis vai aplicar multa pesada para a produção de evento de Gustavo Lima. Público ficou sem máscara durante show sertanejo, conforme fiscais informaram a Carlos Justo Alberto da Silva. A organização afirma que pediu passaporte da vacina. Prefeito de Florianópolis passa por cirurgia após crise aguda de soluço. A previsão é que Jean Loureiro volte às atividades normais de trabalho ainda na tarde de quinta-feira ou na semana que vem. Lei federal prorroga prazo de produção de energia termoelétrica em Santa Catarina. Chapecó registra morte por Covid após 3 semanas sem óbitos. Blumenau confirma 850 casos positivos de Covid em um dia. Balneário Camboriú amplia a testagem. Tornado destrói comunidade em Timbó, no Vale do Itajaí. Florianópolis amplia pontos de testagem e contrata profissionais para combate à Covid. Brasil registra 45.700 casos de Covid. A média sobe para 17.100. Médicos repudiam ataques de Bolsonaro à vacinação de crianças. Presidente do Cazaquistão autoriza a polícia a atirar em manifestantes. Técnicos da saúde são atacados nas redes sociais. Bia Kicis confessa ter vazado dados de médicos que defendem a vacina em crianças. A deputada admitiu que divulgou de forma ilegal os documentos de especialistas. Com tripulantes doentes, a Gol alerta para possíveis impactos e paralisação em alguns voos pelo Brasil. Exército ordena a vacinação da tropa e proíbe a divulgação de fake news. As orientações estão em documento assinado pelo comandante-geral Paulo Sérgio Nogueira. E estes são os primeiros destaques no giro de manchetes pelo Estado, pelo Brasil e também pelo mundo.
Agora são 7h30, você está acompanhando o Radar 94, 29 para as 8. E agora vamos ao que é destaque depois do intervalo, Rony Oliveira.
Depois do intervalo tem outras notícias do setor de segurança, da polícia e também as informações sobre algumas mudanças nos locais dos redutores de velocidade para evitar os acidentes que estão muito frequentes em Jaraguá do Sul.
Daqui a pouco, depois do intervalo, essas e outras informações. Agora 7h32, bom dia.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da OrSegurs oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020-4411. OrSegurs, segurança inteligente.
Seguindo com você agora, 27 minutos faltando para as 8 aqui na manhã da RBN, no oferecimento de Floriane Equipamentos. Floriane Equipamentos, uma loja completa, né, gente? Maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do Estado. Experiência de 40 anos no mesmo endereço. Você tem lá vendedores especializados com entrega e montagem dos móveis feita por funcionários, né? Treinados nas próprias fábricas. Lembrando que Floriane Equipamentos é distribuidor e assistência técnica autorizado das cadeiras profissionais mais Cavalete para toda a região. Inclusive, conserto de poltronas, cadeiras em geral, troca de tecido, higienização e limpeza, né? Revitalização de estofados e muito mais. Floriane Equipamentos. Aí na Venâncio da Silva Porto, 353 Nova Brasília, 3275-1492. Você pode entrar no site, conferir todo o showroom. www.florianeequipamentos.com.br.
Valeu a pena esperar. O melhor plano para conquistar o seu zero quilômetro chegou. Achei. Chevrolet trouxe as condições perfeitas para você.
Olha só o que a gente tem.
Entrada super reduzida para começar bem o sonho do seu zero quilômetro. Parcelas pequenas em até 36 vezes para caber no seu bolso. E no final, escuta só, você troca seu carro por outro Chevrolet zero quilômetro, sem desembolsar a parcela residual.
Pera, eu ouvi direito?
É, ouviu sim.
O Véu, a alegria de ser Chevrolet. Fone Whats 4732744400.
Mais um ano chegando ao fim e que continuou nos desafiando. Mudanças foram necessárias, prioridades foram analisadas e aos poucos tudo vai voltando a um novo normal. E por falar em novo, desejamos que no ano que está por vir tenhamos mais. Mais abraços, mais saúde, mais esperança, mais energia, mais vida, mais amor. E você, o que mais quer para 2022? IG Energia Renovável, energia para todos, energia para a vida.
Agora 7h34, você está acompanhando o Radar 94 na RBN, no oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas, né? Se você está com problemas no câmbio automático, conheça Automatic Center. Mais de 20 anos de experiência em todas as linhas e na hora de trocar o óleo, procure quem é especializado. Automatic Center. Segue as recomendações do fabricante, faz a troca com máquina. Mais durabilidade e garantia do seu veículo. Atenção, hein? Para que a garantia do serviço seja dado, o óleo fornecido deve ser pela oficina. Automatic Center, BR-280, ao lado do Costelo, em Guaramirim. Telefone é o 3017-0195. Seguindo com você no oferecimento do restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Você que gosta daquela qualidade, aquela comidinha com sabor caseiro, né? Muito bem feito pela Dona Beth, pela Sabrina. Então, Dolce Tempero serve a partir das 10h30 da manhã, bife quilo ou livre, você escolhe. Também servimos marmitas. Você pode pedir com teleentrega, inclusive, no Dolce Tempero. 8844-4402. 8844-4402, restaurante Dolce Tempero, ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. Agora são 7h36 aqui na programação da RBN, 24 minutos faltando para as 8 da manhã. Vamos em frente, você pode participar no 8837-5377, também no Facebook, já tem mais ouvintes. Qual é o assunto que você traz agora, Rony Oliveira?
O assunto é trânsito, né? Trânsito sempre um assunto preocupante aqui em Jaraguá do Sul e a Prefeitura deve conversar agora, já nesse mês de janeiro, a partir da semana que vem, a instalação de controladores de velocidade em 7 pontos aqui em Jaraguá do Sul. Esses equipamentos estavam já instalados em locais onde foram implantadas as faixas elevadas e foram retirados.
Sim.
Então, a partir da semana que vem, a empresa vai começar a fazer a instalação, a empresa contratada pela Prefeitura, em locais que, segundo a Prefeitura, têm índices maiores de acidentes, né? Com registros dos bombeiros e também da Polícia Militar. O objetivo é justamente reduzir a velocidade de alguns motoristas que teimam em passar acima dos 60, 70, 80, até 90 em alguns pontos, né? E essas alternativas foram discutidas juntamente com o pessoal do setor de segurança pública. Também cogitou-se, né, reduzir a velocidade para 50 por hora, a máxima permitida, dentro da cidade. Até o final do ano passado, a diretoria de trânsito também já havia recebido cerca de 800 pedidos de faixas elevadas. Jaraguá tem 128 mil veículos emplacados aqui no município e aproximadamente 90 mil pessoas habilitadas. Nos 5 municípios aqui da região, são 200 mil veículos emplacados, né? Com relação à questão dos locais, vamos lá então, os locais onde serão instalados os controladores de velocidade. Na rua Walter Marquardt, na Barra do Rio Molha, próximo ao Materiais de Construção Winter. Ali vai ter um redutor de velocidade. Já tem um na região ali, né?
Já tem um ali, é.
É, vai ter esse novo redutor aí. Na rua Ricardo Luiz Floriani, lá no bairro Santo Antônio, próximo à Igreja Santo Antônio, também vai ser implantado um redutor. Na rua Epitácio Pessoa, no centro, próximo ao acesso da rua Evino Menegote, ali no centro, na Epitácio Pessoa. Na rua José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira, próximo à entrada do loteamento Divinópolis. Na rua Berta Vig, na Barra do Rio Cerro, 300 metros depois da rotatória de acesso ao Parque Malva, então 300 metros depois ali, nós vamos ter esse redutor. E também na Marechal Deodoro da Fonseca, próximo à Unimed, já é aqui quase chegando na Vila Nova aqui, né? Passando aí, vindo pela Marechal, em direção aqui ao Jaraguá Esquerdo, em direção à Vila Nova, vai ter ali próximo da Unimed, vai ter também um redutor de velocidade. Um outro destaque também vai ser para a rua Bernardo Dorbos, na Vila Lalau, entre a Marisol e a esquina da rua Santos Dumont. Então são novos controladores de velocidade que vão ser implantados em Jaraguá do Sul, instalados a partir da semana que vem. O secretário Eduardo Bertoldi até fez um comentário a respeito disso. Praticamente, ele fala tudo que eu já frisei aqui, mas vamos ouvir pelo menos uma parte aí, justamente da justificativa, né? Segundo o secretário Bertoldi, nessas discussões que foram feitas com o pessoal do Conselho do Trânsito, especialmente com a Polícia Militar, com os bombeiros e também com a Polícia Civil.
A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, irá iniciar agora, no próximo dia 10 de janeiro, o remanejamento de controladores de velocidade em 7 pontos do município, tendo como objetivo diminuir a alta velocidade em que os veículos transitam nessas vias. Importante destacar que o limite máximo de velocidade na nossa área urbana é de 60 km por hora. Além disso, Jaraguá do Sul possui uma frota de cerca de 130 mil veículos emplacados em nosso município. E, consequentemente, levando em consideração o alto índice de veículos transitando em nossas vias, temos também um número elevado de acidentes, o que também reflete diretamente na alta velocidade que os veículos transitam por elas. Outro dado importante, encerramos 2020 e já o ano de 2021 seguia nos mesmos patamares, com um número expressivo de acidentes com vítimas, onde só no ano de 2020 tivemos mais de 1.750 acidentes. Destes, 1.524 foram com vítimas, correspondente a 87% dos acidentes. Tudo isso sem computar os demais acidentes que não foram acionados à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Até o fim do ano passado, o setor de trânsito da Prefeitura de Jaraguá do Sul recebeu mais de 800 pedidos feitos pela comunidade para implementação dos equipamentos de lombada e faixa elevadas, objetivando a redução da velocidade dos veículos. Então, acreditamos que com o remanejamento desses equipamentos para esses locais, teremos uma melhora considerável em relação à diminuição dos acidentes. E lembrando sempre que quando tratamos de trânsito, obrigatoriamente devemos ter como maior objetivo preservar a vida de todos que transitam em nossas vias.
Está aí, portanto, o secretário Bertoldi justificando, fazendo um comentário a respeito aí dos índices de acidentes em vários pontos de Jaraguá do Sul e também a questão aí que motivou alguns locais que vão ser agora também beneficiados, né? A pedido da própria comunidade com os redutores de velocidade. Então, já a partir da semana que vem, tem novidades. Sempre tem, primeiro, o radar quando é implantado, quando é colocado, pelo menos a lei diz isso. Ele fica num sistema ali informando a pessoa, não autuando nem multando por um período, né? Para que as pessoas se acostumem com o radar, mas depois de um certo tempo, 15, 20, 30 dias, aí ele começa já a fazer a aplicação de multas. Então, muita atenção. Muitos pedidos foram feitos de redutores e faixas elevadas, e esses pedidos atendem também algumas reivindicações da comunidade.
Agora, 7h42, você está acompanhando o Radar 94 aqui na RBN. 18 minutos faltando para as 8. Pessoal que está com a gente no Facebook. A Fabiana Alves está por aqui. Bom dia, queridos. Beijos da Fábio da Barra. Nossa, gente, que situação. E agora agora pensa nos surtos dentro das empresas, diz ela. Conheço gente que ainda não se vacinou e tem acesso normal ao trabalho. Para o bem de todos, acredito que logo vai precisar ser exigido. Já não temos mais o livre-arbítrio para nada mesmo, diz ela aqui. Acho que nem precisamos pensar muito. Existem mais vidas envolvidas nisso tudo. Já passou da hora do povo cair na real, vacina sim. Diz aqui a Fabiana Alves, participando com a gente. A Maria Terres, a Mana, diz assim, ó, bom dia, só Deus para nos proteger. Abençoado dia para vocês. Alô. Obrigado, Mana, um abraço. Obrigado pelo carinho, participando com a gente aqui na programação. A Helena Tonial também está com a gente. Prisão para quem espancou este anjo, diz aqui a Eliane, participando conosco, né? A gente passando, a Lorena Poleto Zanella está conosco aqui, diz assim, bom dia, ótima sexta-feira para todos. Bom dia, ótima sexta-feira. Tá certo, obrigado pelo carinho, né? Pessoal que é de Bariri, o Antônio Jacomini está acompanhando a programação. A Rosemary está com a gente, a Rosemary Maria, né? Está acompanhando aqui. Bom dia, amigos. Obrigado. Um abraço, bom dia também. A Marília Rosa está participando. O Luiz Girardi está conosco na programação da RBN. A Zélia Cardoso também. Bom dia, ótima sexta-feira. Pessoal que está conosco no Facebook pode continuar participando. E também, claro, você que nos acompanha aí pelo WhatsApp 8837-5377. São 7h44 na RBN.
Vamos a mais um giro de manchetes ou é destaques que você traz aí do estado, Brasil, do mundo? Qual é o assunto, Rony?
O giro rápido de manchetes, enquanto se você conseguir contactar aqui a vó Cecília, quer dar um recado aí no ar, né? Ela está no telefone, não sei se é possível. Mas enfim, no giro de notícias, no giro de manchetes pelo estado, pelo Brasil e também pelo mundo. Por falta de verba, Brasil vai ficar sem monitoramento do Cerrado. O bioma que sofre com queimadas é essencial na distribuição de água. Operação Ptolomeu. Polícia Federal aponta governador do Acre como principal beneficiário do esquema de corrupção. Saques da poupança superaram depósitos em 35 bilhões de reais no ano passado. A saída de recursos no ano passado é a terceira maior da série histórica, segundo o Banco Central. Chuva destrói escolas e adia volta às aulas no sul da Bahia. Após piadas com Bolsonaro, o IBGE apaga um post sobre camarão. Mensagem foi publicada no mesmo dia em que o presidente revelou a causa de internação. Mundo bate recorde de novos casos registrados em uma semana. Brasil registra o maior número de casos desde setembro. Foram 45.700 casos de Covid ontem em 24 horas. Inglaterra tem caso raro de gripe aviária em humano. E a Argentina registrou 109 mil casos de Covid em 24 horas. São os principais destaques de hoje pelo estado, pelo Brasil e também pelo mundo.
Agora 7 horas 46 minutos. Vamos tentar ouvir então aí a Cecília que está com a gente. Bom dia, Cecília.
Bom dia, João. Lembra de mim?
É a vó Cecília. É a vó Cecília. A vó Cecília do Molha.
Como é que vai?
Coisa linda. Tudo bem, minha querida. Que saudade
que
da senhora,
saudade,
hein?
Que saudade. Do tempo da RBN que você trabalhava na outra época, né?
Pois é, verdade. Que prazer conversar com a senhora, hein, dona Cecília? Realmente
olha,
faz muitos anos.
Eu tô ligando pra desejar um feliz ano novo pra você, pra todo mundo aí da RBN, tá bom?
Que maravilha, vó. Muito obrigado. Que bom lhe ouvir, viu? Uma satisfação.
Isso, tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos. Tá
Amém,
bom?
Querida. Muito obrigado. O dia que devem nos fazer uma visita, tá bom, dona Cecília?
Tá bom.
Valeu,
tá bom.
Vó Cecília. Obrigado. Um beijo, querida. Tchau, tchau. Muito obrigado pela participação. Tá aí a vó Cecília. Vó Cecília, na verdade, participando com a gente, Rony. É ouvinte dos tempos de 2001, 2002, que a gente passou aqui pela RBN e fazia um programa à tarde, né? Que se chamava O Tarde Legal, né? Quem é o primeiro apresentador do programa Tarde Legal da RBN era eu.
É velho, né?
Não, sim, não sou novinho não, né? A gente não cozinha na primeira fervura. E a vó Cecília foi uma das primeiras pessoas que a gente começou a chamar de vó. Assim, a vó Cecília, a vó Yolanda, né? Então foram pessoas que marcaram a nossa vida e pra gente é uma alegria. Hoje está ouvindo novamente a vó Cecília, né? O esposo dela, o seu José, me lembra até hoje. Um abraço carinhoso aí. Obrigado pela audiência e uma satisfação lhe ouvir com certeza. Agora 7 horas 47 minutos na programação da RBN, 7h47. O que nós abordamos agora aí, Rony Oliveira?
Um destaque ainda dos bombeiros de ontem para hoje. Os bombeiros trabalharam com relação especialmente a acidentes de trânsito e também alguns registros de emergência médica. Foram 9 ocorrências do SAMU, 9 emergências médicas e 2 capturas de animal. Nós tivemos também ontem uma situação de um acidente de trabalho lá no bairro Jaraguá Esquerdo, um rapaz de 20 anos. Que tinha ferimentos perfurantes no pé direito, foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital São José. Em Guaramirim, nós tivemos ontem um acidente de trabalho também, lá no bairro Havaí. Um homem teve um trauma leve, um corte na perna, ao bater, né? Ao fazer um trabalho lá de com martelo, enfim, com essa situação aí. E um acidente esportivo também, queda de patinete no centro de Guaramirim. Uma menina de 7 anos que tinha dores aí nas pernas, nos braços, foi encaminhada para o hospital de Guaramirim. Uma queda de bicicleta também na Corticeira, onde um homem de 49 anos tinha suspeita de fratura no joelho esquerdo, foi encaminhado ao hospital de Guaramirim. Ontem aqui na região de Jaraguá do Sul também tivemos uma senhora que teve queda de nível dentro de casa, tinha ferimentos, suspeitas de fratura, e a gente faz um alerta às pessoas que realmente dentro de casa com idosos, que evite o uso de tapetes ou outros obstáculos quaisquer que poderão provocar aí uma queda, né? Um tropeço, um escorregão, enfim.
Tem que ter muito cuidado, né?
As pessoas idosas têm essa dificuldade, às vezes, de locomoção, então é importante que os filhos aí, que os cuidadores tomem cuidado nesse sentido. E tem acontecido com frequência. Nesse caso aqui, além das suspeitas de ferimentos, ela acabou batendo a cabeça, tinha aqui, segundo os bombeiros, o sinal de guaxinim. O sinal de guaxinim é, na linguagem aí dos bombeiros, né? Fazia tempo que eu não ouvia isso.
Pois é, primeira vez que eu estou ouvindo.
Sinal de guaxinim é quando a pessoa apresenta uma cor mais escura, uma rouxidão aqui no, ao redor dos olhos.
Uhum.
Porque lembra o guaxinim, que ele tem, parece que usa óculos, né?
Sim.
Então esse é o sinal de guaxinim. Então quando a pessoa bate com a cabeça ou tem algum tipo até de situação de bater em local onde começa justamente a ficar mais roxo aqui ao redor do olho. Pode ser também um sinal, às vezes, de AVC, né, o sinal de guaxinim. Mas nesse caso aqui, foi justamente uma queda dessa senhora, que pode ter batido a cabeça e ficou com essa coloração um pouco mais roxeada ao redor dos olhos. É o tal do sinal de guaxinim que os bombeiros usam, que os médicos usam, enfim, os paramédicos, para às vezes, fazer a descrição, né, de sintomas ou de como a pessoa estava. Mas de resto, a movimentação foi tranquila. Ainda Exatamente. Está tranquila em Jaraguá do Sul em relação à movimentação de veículos.
Pois, né? É, sobre essa situação que você falou aí dos idosos, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma senhora em Barra Velha, eu fiquei sabendo que ela acabou na praia caindo e quebrou a perna, enfim, um braço em três partes. É devido ao laçaço de uma onda. Ela acabou pegando uma onda meio de mau jeito. E essa onda acabou derrubando ela e ela acabou quebrando aí a perna em três partes, né? Então os idosos já têm aí essa questão também, muitas vezes de uma osteoporose, de os ossos mais fracos. Então esses cuidados são fundamentais, né?
É qualquer queda do mesmo nível, inclusive, que são os maiores registros aqui dos bombeiros de Jaraguá do Sul. A queda do nível é uma queda que você não está, digamos assim, trepado em nada, né? Você não está no alto, você cai do mesmo nível em que estava. É. Ou seja, é um tropeço, é um escorregão, algo nesse sentido. E a maioria desses casos envolvendo idosos tem fraturas, né? Fratura, às vezes, de bacia, fratura de perna, fratura de braço, fratura de punho, porque é em função justamente da fragilidade dos ossos nessa idade, né? A osteoporose e outras situações, os idosos acabam tendo fraturas muito mais facilmente nessas quedas, mesmo sendo quedas no mesmo nível.
Pois é, verdade. São 7 horas e 51 minutos aqui na programação da RBN. Depois do intervalo, o que você vai abordar aí, Rony?
Depois do intervalo, teve a prisão do suspeito de homicídio lá em Corupá e ainda outras informações a respeito, especialmente da movimentação e atendimento Covid nesta sexta-feira na região.
Agora 7h52, 8 minutos faltando para as 8. Bom dia para você. Bom dia, 8 para as 8 no radar.
A mais querida, 94,3 RBN.
Seguindo por aqui, 8 minutos faltando para as 8, radar 94, no oferecimento sempre do Supermercado da Barra. Não percam as ofertas de final de semana chegando aí, e as ofertas estão imperdíveis no Supermercado da Barra. Tem paleta suína com pele a R$ 9,98 quilo. Olha, tem carne moída de segunda a R$ 22,98 quilo. Tem filé de peito de frango. Filé peito de frango a R$ 14,98 quilo. Supermercado da Barra. Ali na Berta Veiga, na Barra, também na José Narlok, no Tifa Martins. Seguindo com você, em nome de Floriane Equipamentos, a maior empresa de móveis, equipamentos para escritório é Floriane. São mais de 40 anos no mesmo endereço, você tem vendedores especializados e, olha, distribuidor e assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região, hein? Você que precisa de conserto de poltronas, cadeiras em geral, troca de tecido, higienização e limpeza, revitalização dos estofados, tudo isso é com Floriane Equipamentos. Aí na Venâncio da Silva Porto, 353 Nova Brasília, 3275-1492, ou então você manda o WhatsApp 9654-7901, é Floriane Equipamentos. A Info Center, Info Center Cartuchos e Toners, há 15 anos com qualidade nos produtos e as soluções mais vantajosas para os seus clientes, hein? A InfoCenter é especializada em manutenção, locação e venda de impressoras, com grande variedade de cartuchos e toners para impressoras. Agora com venda das melhores impressoras em 10 vezes sem juros, né? Tudo à pronta entrega ou sob encomenda. Recarga com frete grátis é InfoCenter. Aí na João Marcato, 265, sala 6, no centro, 33706176 ou 91396747. Exame médico da CNH é no CAC Coral. Renove sua CNH e faça seu exame médico no CAC Coral, no centro de Jaraguá do Sul. Corre lá, entre em contato agora mesmo. O WhatsApp é 91713436. Fala com a Cris, com a Rosa, elas ajudarão você. Anote o WhatsApp 91713436 ou então ligue na sua autoescola e peça para agendar aí o seu exame no CAC Coral. CNH vencida não dá, cuidado com a multa.
Mais um ano chegando ao fim e que continuou nos desafiando. Mudanças foram necessárias, prioridades foram analisadas e aos poucos tudo vai voltando a um novo normal. E por falar em novo, desejamos que no ano que está por vir tenhamos mais. Mais abraços, mais saúde, mais esperança, mais energia, mais vida, mais amor. E você, o que mais quer para 2022? Energia renovável, energia para todos, energia para a vida.
Agora 5 minutos faltando para as 8 aqui na programação da RBN, Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço. Se o problema é bateria, nós temos a solução, viu? Império das Baterias, a maior loja, as melhores marcas, Eliar, Moura, Cedel, com marcas de qualidade como Max, Ford também, Zeta. Vem para Império. Império fica na Walter Marquardt 2063, o telefone da loja 33714277, ou então você fala com o Bus também no WhatsApp de socorro, que é 970898. 83, Império das Baterias. Em nome de Barra Seguros. Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro, hein? Seguro residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde. Parcelem até 10 vezes. Barra Seguros, uma consultoria para estar mais seguro. Ali na Ângelo Rubini 477, o telefone é o 3055-0909. 3055-0909 é Barra Seguros. Agora 7h56, você está acompanhando o Radar 94 pela RBN. Já já tem mais participação do ouvinte aqui na programação. Agora o assunto é um cidadão que foi preso por suspeita de homicídio, tentativa de homicídio. É isso, Rony? O que aconteceu?
Homicídio. Ele é suspeito de homicídio que acabou, segundo a Polícia Civil, informou ontem, foi preso. Ele, digamos assim, apontado, né?
Claro.
Como o autor do homicídio. O homicídio foi do Ivan Brandt, que aconteceu antes do Natal ainda, no dia 19 de dezembro. Esse caso é aquele em que o Ivan, que é a vítima fatal, foi alvejado com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido lá pelos bombeiros de Corupá, ainda com vida, mas depois acabou indo a óbito, né? O autor tinha fugido da cidade, não tinha sido localizado ainda, e ontem os policiais que começaram já a monitorá-lo conseguiram localizar o esconderijo dele numa residência lá em Corupá, lá no bairro Bonplante, onde foi feita a prisão do suspeito. O homem vai responder pelo crime de homicídio doloso, foi encaminhado para o presídio regional de Jaraguá do Sul e vai ficar à disposição da justiça, né? A princípio, a partir de agora, ele tem um inquérito que é aberto pela Polícia Civil e possivelmente ele vai ser indiciado pelo crime, aí vai para o procedimento lá judicial, que é a partir da denúncia do Ministério Público. Lembrando que houve uma briga lá no dia 19, onde a vítima, que perdeu a vida, o Ivan, e o próprio autor do crime, brigaram, né? O Ivan teria pego uma faca para se defender das agressões que sofria de outras duas pessoas. Quando o acusado foi no carro, acabou sacando um revólver e deu um tiro na cabeça lá do Ivan, depois de uma briga, né? Foi lá na rua Luiz Bossi, no bairro Bonplante, em Corupá. Teve essa briga, essa confusão, e um dos envolvidos, o suspeito de ter atirado, né, o caso que terminou em morte, foi no carro, pegou o revólver, voltou e acabou atirando na cabeça aí do Ivan, que foi a vítima fatal desse caso, infelizmente. Então já está preso e vai responder aí o inquérito e o processo em preso, né? poderia responder em liberdade, mas vai responder preço.
Regime fechado.
Já fechado, vai aguardar aí o desenrolar todo do procedimento, preso no presídio lá regional de Jaraguá do Sul.
Agora são 7h59, um minuto faltando para as 8 aqui na RBN. Você está acompanhando o Radar 94. Ouvinte participando com a gente, 8837-5377. Pessoal falando sobre a questão das motos com escapamento aberto que a gente abordou essa semana aqui, ó. Diz assim o ouvinte participando, deixa eu ver quem é que está participando aqui, ó. O Alexandre, né? O Alexandre está dizendo o seguinte: é bom dia, no Parque Malve ontem tinha umas CGs com um barulho muito alto do escapamento. O pessoal que está agitando por lá, né? O pessoal vai às vezes para dar uma caminhada, dar uma espairecida na cabeça e encontra aí os malacos, como dizia.
Lá é um parque particular, né?
É
privado, nem sei se a polícia militar entra lá.
Entra e faz algumas rondas.
Faz algumas rondas lá.
Sim.
Mas enfim, é um parque privado, é particular, é da empresa Malve, não, apesar de ser aberto ao público. Mas ali quem deveria acionar, né, ou deveria chamar a atenção desses motociclistas são os guardas do próprio parque, né?
Pois é, provavelmente.
Eles sabiam fazer justamente essa ronda, é um local, digamos assim, privilegiado, que a empresa disponibiliza para o uso coletivo da comunidade, e as pessoas precisavam, no mínimo, respeitar, né?
No mínimo, bom senso, né? Respeito, né? Vamos ouvir o ouvinte que está com a gente aqui, o Pedro. Bom dia, Pedro.
Bom dia, aqui é o Pedro. Estava vendo sobre esse negócio do vírus ali, tem bastante pessoas reclamando que o hospital está cheio, que tem que entrar, enfrentar a fila, posto de saúde, porque tem que ficar esperando. Mas eu penso assim, quando estava tudo na praia, aí eles não reclamavam de ficar na fila esperando para comprar pão, ficar na fila para entrar no mercado para comprar alguma coisa, e não tinha ninguém reclamando. Agora reclamam dos postos de saúde, do hospital, que tem que ficar na fila, né? Esse povo não tem jeito mesmo.
Muito bem, tem o Pedro participando com a gente e algumas filas eram longas, né? O pessoal enfrentou fila para comprar pão.
E até para chegar.
Até para chegar. Fila até de carro, inclusive, bastante. Já tem até advogado para defender o pai. Misericórdia, diz aqui a Edna participando com a gente, né? Ela que vai acabar em pizza. O Wilson participando com a gente. Obrigado, Wilson, pela participação. Bom dia. Deixa eu ver quem mais está por aqui participando conosco na programação da RBN. É sobre a camada de asfalto. O rapaz está reclamando aqui. O Nivaldo também está participando conosco. O Beto mandou áudio aqui. A Felicita, bom dia, João. Abraço, obrigado. A Sueli Evangelista, bom dia, João. Bom dia, Roni. Sempre na escuta. Ótima sexta-feira. Qualquer ato de violência é desprezível. Isso inclui animais também, diz aqui o ouvinte do final 41, é o Jorge Luiz que está participando com a gente. O Floriane também está conosco, obrigado Floriane, bom dia para você. O Afonsinho está passando por aqui, o Valder da Tifa Martins também, ele assim, bom dia, ali perto da Unimed realmente precisa. O Valder está falando sobre a situação aí das lombadas eletrônicas. Na verdade, naquele trecho ali nós tivemos até capotamento já naquela curva ali, né?
O pessoal então que exagera, né?
É verdade.
Se não tiver um redutor de velocidade, as pessoas passam dos limites, não haveria necessidade, né? De você colocar obstáculos, lombadas físicas, faixa elevada, essas coisas todas, se as pessoas tivessem consciência. Mas como a grande maioria não tem, você tem que colocar lá uma lombada física, uma faixa elevada ou um redutor de velocidade para que as pessoas aprendam. Se não aprenderam, digamos assim, na educação, vão aprender pelo menos
doendo no bolso.
Doendo no bolso, né?
Que barbaridade. Olá, bom dia, Radar. Quero deixar meu manifesto. Só a redução de velocidade não é o suficiente. Sim, limitar horários para trânsito de caminhada no centro, que é um caos, diz aqui o Elias, né? Bem, aí é difícil, né? E caminhões, eu acho que ele quer dizer, só que o corretor deu uma travada ali, mas a princípio, trânsito de caminhões no centro. Tem muitos caminhões no centro de Jaraguá do Sul, isso é uma verdade, né? Agora, não sei como se faz para limitar isso, porque Jaraguá é uma cidade bastante forte, né? Enfim, de uma movimentação bastante grande.
O que falta são os contornos viários, né?
É verdade.
Que ninguém politicamente aqui em Jaraguá do Sul se preocupou ao longo dos anos. E aí os caminhões têm que atravessar a cidade para ir de Guaramirim a Pomerode, para ir de Guaramirim a Corupá, com a BR-280, com o desvio que nós vamos ter lá, com a nova BR, que é um sonho que a gente não sabe quando vai ser concluído.
Pois é.
Aí nós teremos alguns caminhões saindo aí da Vila Lalau, saindo da região central, da Epitácio Pessoa, lá do bairro Xerneves, em direção a Corupá. Aí vão ter um outro trecho, né? agora com relação a essa situação é só com projetos políticos arrojados, né, de prefeitos especialmente, para tirar esse movimento trânsito da região central de Jaraguá do Sul.
Com certeza. Vamos ouvir mais ouvintes para a gente fechar a participação aqui.
Bom dia, Wellington Luba. Como é que ficou aquele caso do menino lá que foi espancado pelo pai lá, que deu aquele rolo ali, aqui de Massaranduba aí? Sumiu tudo as notícias, nem a imprensa, nem vocês aí falam nada. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?
Também. Eu acho que quem abafou o caso, quem não tá ouvindo, é o nosso ouvinte aí, né?
Tá mais por fora, quem diz, tá mais por fora que arco de barril.
Acho que desligou o rádio lá em dezembro, ligou só agora.
É verdade.
É. Ontem mesmo teve mais uma publicação, né? Nós estamos acompanhando, não sei qual a situação dos outros órgãos de imprensa. E a princípio nós não destacamos em nenhum momento que o pai espancou o menino. Nós noticiamos que há um menino com suspeita de suposto espancamento internado na UTI do Hospital Jaraguá, a partir das informações da própria mãe.
É verdade.
Né? E da advogada dela. Então há uma informação nesse sentido. Quem vai dizer quem foi que espancou e se houve espancamento vai ser a Polícia Civil, e depois deve haver também um procedimento judicial que vai acontecer no fórum da comarca de Jaraguá do Sul. O pessoal, geralmente nas redes sociais, acaba exagerando um pouco, né? Inclusive, nós desde o começo das publicações, desde a semana passada, a nossa equipe aí de retaguarda tem excluído e ocultado comentários. Sim. Em função de alguns comentários das pessoas que fazem apologia à violência e apologia ao crime. Quando você deseja a morte, ou quando você vai para a rede social e deseja linchamento, deseja a morte, deseja o assassinato de uma pessoa, você está cometendo um crime. E aí a gente tem ocultado desde a semana passada, não só nessa matéria, em várias outras reportagens, né? Quando o comentário é exagerado demais, a nossa retaguarda mesmo acaba excluindo esse comentário e às vezes até banindo o ouvinte da nossa página para que ele não volte mais a cometer esse tipo de pronunciamento ou de fala nas redes sociais, porque rede social não é uma terra sem lei.
Exatamente.
Não é uma terra de ninguém, né?
E nessas exclusões, às vezes, é até uma proteção ao próprio ouvinte que fez o comentário.
Exatamente. Né? Então, para que ele não fique ali com aquele crime que ele está cometendo quando faz uma apologia ao crime ou uma incitação à violência, geralmente a nossa equipe aqui acaba excluindo. Teve outras postagens de outros assuntos também que a gente acaba ocultando, excluindo, até banindo o ouvinte da nossa página da rede social. Porque é melhor você não ter um ouvinte com esse tipo de pensamento, né? Com um pensamento que deseje a morte de outro ou que deseje o linchamento de uma pessoa. Então, é melhor a gente não ter, preferimos não ter o ouvinte ou internauta que tem esse tipo de mentalidade ou de pensamento. Você pode fazer a sua crítica, o seu ponto de vista, enfim, em relação a essa questão, né? Mas a matéria nós acompanhamos, já fizemos duas ou três matérias, em nenhum momento foi citado ou foi afirmado que aconteceu isso ou aquilo. As pessoas foram ouvidas o delegado, foram ouvidas a mãe, enfim, e vamos ouvir também a outra parte. Nós já estamos tentando conversar com a outra parte, que é o pai, desde aquela semana do Natal. Ele retornou no dia 5, não nos procurou, e ontem nós o procuramos de novo, e quem retornou o contato foi o advogado. E o advogado deve se manifestar na semana que vem. E com relação até ao comentário da senhora, em relação ao advogado, teve um comentário aí que o rapaz já tem até advogado, né? O advogado é um profissional como outro qualquer. Ele presta serviço, né?
Sim.
Ele presta serviço. Você que é um profissional, você que é um engenheiro, você que é um dentista, você que é um médico, você vai ter que prestar um serviço para alguém. Independe da pessoa. Você não vai pesquisar o que a pessoa fez. O profissional é procurado e tem que prestar um serviço. E ninguém vai para um procedimento judicial sem defesa técnica. Então, todas as pessoas, independente de quem seja, não há um processo na justiça se não há um advogado, se não há uma defesa técnica fazendo justamente ou tentando fazer com que a lei seja aplicada. O advogado nem sempre defende o A ou B, não defende pessoas. O advogado defende a aplicação da lei justa, que às vezes se extrapola um pouco acima da lei, e o advogado vai fazer a defesa técnica para que a lei seja aplicada corretamente. Porque às vezes, no senso comum das pessoas, as pessoas acham que tem que ter uma pena de morte, tem que ter uma pena disso ou daquilo, e nem sempre é assim, né? O que tem que ser aplicado como pena é aquilo que está na lei. Se a gente quer uma pena maior, temos que eleger deputados que façam leis, digamos, mais rigorosas, né? Mas aquilo que está na lei, aquilo que está na Constituição, aquilo que está no Código Penal, é aquilo que o advogado defende, né? Para as pessoas que lhe procuram. Então não há por que criticar um advogado que vai fazer uma defesa, porque todas as pessoas que vão sofrer ou que vão estar num procedimento judicial precisam obrigatoriamente ter uma defesa técnica, e quem faz essa defesa é o advogado.
Agora são 8 horas, 8 minutos. Para a gente encerrar, Rony, mais algum destaque?
Só uma reclamação que vem de novo lá da rua Romão Getnevski. É o bairro Caixa d'Água.
Guaramirim.
É, Guaramirim. Várias pessoas já ligaram no ano passado e estão voltando a ligar porque tem carros abandonados, apodrecendo, se deteriorando em via pública.
Barbaridade.
Já havia uma reclamação do ano passado com vários carros.
Sim.
E agora, na virada do ano, o pessoal acabou, diz que tem guinchos que vai lá e larga os carros lá na rua.
Louco, rapaz. É um descarte, é uma desova.
Cemitério de veículos velhos, né? Então tem que anotar a placa desses guinchos, dessas empresas, né? Esse pessoal que mora no Caixa d'Água, anota a placa dessas empresas, esses guinchos que estão depositando esses carros lá. E aí, nos repasse aqui para que a gente possa procurar a empresa, essa empresa de guincho, e saber por que eles estão, digamos assim,
descartando
esses veículos lá em via pública, né? Aí fica aqueles carros apodrecendo, criando até mato dentro dos carros.
Claro,
e criando insetos, e aí, às vezes, pode ser até abrigo para bandido, né?
Com certeza.
O cara comete um assalto por ali e esconde do carro. Carro velho, né? Abandonado. Então fica esse alerta aí. Bairro Caixa d'Água, a rua Romão Getnevski, que tem muitos carros abandonados por lá. Alô, pessoal da Prefeitura de Guaramirim, né? Já não é a primeira vez que o pessoal tem reclamado. Vereadores de Guaramirim, uma atenção especial aí com essa rua lá no bairro Caixa d'Água.
Maravilha, são 8 horas e 10 minutos.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
E assim nós colocamos um ponto final no Radar 94 desta sexta-feira. Radar está de volta na segunda, a partir das 7 da manhã, sempre no oferecimento de InfoCenter. A InfoCenter está com impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barra, as melhores ofertas para você na Barra e no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conto com a IG Energia Renovável, somos VEG, Floriane Equipamentos, na Venâncio da Silva Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante no 3275-1492. Atenção, pessoal, fique ligado, converse com sua autoescola. Exame médico da CNH é no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet e também com a gente, portaria remota e controle de acesso é Orseguts. 8h11, Rony Oliveira, um bom trabalho para você no restante da manhã. Meio-dia a gente volta a se falar dentro do plantão.
Com certeza, com mais informações, outras notícias, enfim, outros desdobramentos. Um abraço a todos, um bom dia, uma boa sexta-feira, um bom começo de fim de semana e até a segunda no Radar.
Tá certo, tá aí Rony Oliveira, um abraço do João Carlos Júnior. Eu continuo com você, daqui a pouquinho a gente volta dentro do Bom Dia da RBN.
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3.